Contos e Encontros. Sintonize Sororidade.
É hora de sintonizar com a sororidade, com essa ajuda, com essa fraternidade feminina, com essa rede de apoio, de escuta que nós mulheres precisamos criar. É bom, né? Criar esse laço, criar esse espaço de escuta e ter a possibilidade de encontrar em outra mulher o apoio que a gente precisa para seguir em frente. Hoje eu trago uma mulher que faz isso na sua vida, né? Que descobriu o poder que é estar irmanada, que está trabalhando no coletivo, uma mulher apoiando outra. É a Júlia Abdias, ela é socióloga, ela é terapeuta integrativa e ela criou, gente, em 2017, um projeto muito bacana, Mulheres Lunares, que naquela época trabalhava com uma ferramenta que é muito bacana também, que vamos ter oportunidade em breve de falar sobre ela, que é a Mandala Lunar, que é uma agenda que direciona para esse processo de conexão, de autoconhecimento. Hoje não teremos tempo de aprofundar sobre isso, mas isso foi lá o início. E depois, trazendo esses processos das mulheres, né, ajudando as mulheres a entender os seus processos ginecológicos sensíveis, que a Júlia vai depois explicar para a gente o que, é que significa isso, a Júlia criou esse grupo de troca, de estudo, de reflexão, que é muito bacana. E agora, esse grupo que está fortalecido já há 3 anos, né, Júlia, ela vai contar para a gente, está trazendo uma proposta muito bacana, que é o estudo do livro Mulheres que Correm com Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Essa informação é poderosa para você, mulher. Júlia, muito bem-vinda. Bom dia, que alegria falar com você.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelso. É um grande prazer estar com você aqui mais uma vez.
Então, esse é um estudo, né, que você faz, Mulheres que Correm com Lobos. As mulheres podem até achar estranho, quem nunca ouviu falar desse livro. O que, que ele revela? O que, que ele tem de potencial? Por que, que ele é importante a ponto de ser interessante também ler em conjunto, não só de forma solitária, né, separada?
Exatamente, Patrícia. Esse é um livro que foi escrito, né, pela analista junguiana Clarissa Pincola-Estés. A Clarissa, ela desenvolveu, através dessa leitura, uma forma de conectar, ela identificou uma forma de conexão, na verdade, entre a loba e a mulher, principalmente no que se refere à dedicação aos filhos, à dedicação aos companheiros, companheiras, à dedicação ao grupo. E assim, ao longo do desenvolvimento, né, da nossa civilização como um todo, esses instintos mais naturais do feminino, que é o que ela chama de mulher selvagem, eles foram sendo domesticados, né? E isso acabou sufocando todo o potencial criativo dessa alma feminina. Então, através do livro, a Clarissa acessa mitos e histórias dos nossos ancestrais, né? Através de vários lugares, vários países do mundo, para contar um pouco, né, sobre as formas com que as mulheres se desconectaram e, através desses mitos, é possível se reconectar novamente com a sua essência feminina, com a sua alma feminina, como ela mesma denomina no grupo, a sua psique feminina. Então, no livro, a gente tem 19 mitos, lendas e contos de fada, né? Tem contos como a história do Patinho Feio, do Barba Azul, em que a Clarissa, ela mostra como a natureza instintiva da mulher foi sendo domesticada num processo que acabava punindo as mulheres, né? Todas as mulheres que se rebelavam diante de um machismo estrutural, diante de um patriarcado que não permitia que elas desenvolvessem as suas habilidades, né? Então, segundo essa autora, a exemplo, por exemplo, das florestas virgens, né, e dos animais silvestres, assim, os instintos, eles foram devastados. Então, isso nos afastou dos ciclos naturais femininos, né, que foram transformados à força, né, em ritmos meio artificiais, é uma expressão que ela usa, que foi desenvolvido para agradar outras pessoas. Então, é um livro que retrata essa desconexão que aconteceu histórica, mas que retoma através da possibilidade de nos conectar com a nossa intuição, com esse instinto mais selvagem mesmo, né, que é próprio das naturezas dos animais, mas que faz parte também enquanto ser humano, enquanto um animal, né, e fazer com que essa retomada permita que a gente consiga se posicionar mais nos espaços públicos, né, poder acolher melhor as outras mulheres, não mais gerar uma relação de competitividade, né? Nós estamos falando sobre sororidade. Sororidade é exatamente essa possibilidade de olhar e de acolher, né, a outra mulher, de permitir que a sua energia se potencialize, né, de compreender que a nossa luz não existe para reprimir ou para apagar a luz da outra mulher. Então, a gente se fortalece juntas. E é muito interessante essa sua pergunta em relação ao coletivo, né, do estudo desse livro, porque eu, por exemplo, comecei a lê-lo há quase 8 anos atrás, e foi muito difícil a leitura sozinha, foi muito difícil. E aí, em 2020, quando tivemos o início da pandemia, no nosso grupo hoje, que é o Sabedores de Si, 20 mulheres se organizaram para fazer com que eu desenvolvesse esse trabalho no coletivo. Então, a gente abriu a primeira turma do estudo do livro, em que eu envio perguntas direcionadoras, e as mulheres têm um mês para ler cada capítulo. Então, no livro, a gente tem 15 capítulos, mais a introdução. Então, seriam 16 meses de estudo conjunto. Porque elas tiveram acesso ao livro e estavam com muita dificuldade de lê-lo sozinhas, né? Então, elas me propuseram isso, eu acabei acolhendo. E tivemos a turma de 2020. O ano passado foi iniciada a turma de 2021, que vai finalizar agora em junho. E mês que vem, em março de 2022, vamos abrir a terceira turma e aproveito para convidar as mulheres que se interessarem, né? Eu vou deixar disponível aí o Instagram, que é do Espaço Emaná, e o meu também, que é o Júlia Bidias, para as mulheres que tiverem interesse. Posso deixar o telefone também, Patrícia, se for o caso.
Claro,
então,
pode deixar. Eu quero só reforçar, Julia, antes de você deixar os contatos, enquanto as mulheres pegam aí papel e caneta, a mulher é muito importante. Vocês sabem que tudo que eu trago aqui no programa são coisas que eu já experimentei, que chegaram até a mim, informações, e que foram muito significativas para a minha caminhada, para a minha jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento. E eu quero compartilhar isso também com vocês. E esse livro não é apenas um livro, mas uma possibilidade de um mergulho. Esse estudo também que a Júlia vai propor, que é um estudo, né, entre mulheres, é mais do que apenas o estudo de um livro, é também um processo ali de conversa, de troca. Acaba não é uma terapia de grupo, mas acaba sendo também um processo terapêutico. Porque nós vamos mergulhar na psicologia feminina, buscar conhecimento da alma, trabalhar essa questão da aceitação, do acolhimento, da sororidade, desenvolver as potencialidades nossas femininas, respeitando os nossos ciclos, o nosso ritmo, a nossa produtividade feminina, que é diferente da produtividade do homem, né? Que não é cíclico, e nós temos essa vida cíclica. Enfim, é um livro muito importante, não vou me alongar agora. Júlia, já vi que tenho que te chamar de novo para a gente aprofundar mais esse tema, porque é um tema muito amplo, muito importante. Hoje, a ideia foi apenas divulgar o ciclo de estudos, que está com inscrições abertas, né? Então, vai fechar a turma. Se você quer participar desse estudo, mulher, quer saber mais, a Julinha vai deixar o telefone dela aí para você ligar para ela, tirar suas dúvidas e participar, porque vale muito a pena. Então, deixa o telefone e Instagram, Júlia, por favor.
Tá joia. O telefone é 719-8105-0813. E o Instagram é julia_abdias, ou você pode achar também as informações no Espaço Emanar. Tudo junto. E é só mandar uma mensagem para a gente que estamos aqui de corações abertos. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Com certeza teremos outros momentos por aqui.
Com certeza. Obrigada, Júlia. A Júlia vai estar também divulgando o card, né, o link aí do Instagram, onde vai estar todas as informações sobre o grupo de estudos Mulheres que Correm com Lobos. Participe dessa iniciativa. E é isso. Beijo, Júlia. A gente se fala. Ela está ainda aqui com a gente. Daqui a pouco a Fabiola tem o nosso Papo Sintonia, mas é isso, né, Fabíola? Contar histórias, livros, artes visuais, a música também conta história, e o cinema é um lugar próprio também para contar. Que bom poder contar de histórias femininas usando vários recursos, não é verdade? E o cinema também traz isso. Você também traz isso nas suas narrativas, histórias femininas?
Sim, o nosso gênero nos conduz, né? Então a gente busca trazer também esse olhar feminino. É por isso que nesse março a gente organiza uma reunião de outras fazedoras de audiovisual, cineastas, para falar sobre seus fazeres, sobre como é tocar suas produções independentes em um momento de tanta dificuldade. É esse o nosso papo.
Que bacana, então. Então vamos para o intervalo comercial, gente, tá? É o tempo que você se prepara, manda também a sua pergunta, participa com a gente, interage. Daqui a pouquinho vamos falar sobre arte transformando a vida, um olhar feminino sobre o cinema. Voltamos já. De hoje, convido você a refletir sobre o poder transformador da arte. Vamos falar sobre a atuação feminina no mundo do cinema. O nosso papo é com Fabiola Aquino, cineativista, ela que está hoje aqui para falar com a gente, entre outros trabalhos, de um webinário que ela vai fazer reunindo mulheres desse segmento. Fabiola, mais uma vez, bom dia. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao programa Em Sintonia.
É uma alegria enorme estar com você nessa manhã e contar um pouquinho dessa trajetória, desse meu lugar de fala, digamos assim.
Fabíola, você se auto-apresenta cineativista, né? O cinema, né? A arte, ela também tem esse papel, digamos assim, esse compromisso do ativismo, da transformação, da reflexão, ou a arte, pela arte em si, o caminho é o entretenimento, ou é um pouco de tudo? Já começa o nosso bate-papo trazendo aí essa reflexão.
Provocativa reflexão. Eu acho que é um pouco de tudo. Quando eu escolho me auto-intitular de cineativista, é uma certa redundância, confesso. Por quê? Quando você escolhe contar uma história, fazer um produto audiovisual para que aquilo saia do seu papel, das suas pesquisas e transpõe para o mundo, você está escolhendo um olhar, você está escolhendo contar um recorte da história. A história nunca está contada integralmente, de todas as suas nuances, em uma hora, duas, que seja, a depender do produto audiovisual que você esteja produzindo. Então, quando eu faço esse reforço, é porque é para lembrar que estamos, sim, comprometidas, né, com um lado da história, um lado que combate o fascismo, que combate qualquer tipo de autoritarismo e cerceamento das liberdades. Então, imbuída desses propósitos e me reunindo a outras tantas pessoas com esse mesmo tipo de compromisso, a gente, então, se posiciona, digamos assim, com as nossas obras. E isso eu tenho buscado fazer desde o primeiro momento, quando eu falei de Água de Meninos, a Feira do Cinema Novo, mas antes dela teve a Feira Patrimônio Imaterial, que foi um curta-metragem sobre a feira, uma espécie de teaser, de uma pequena experiência prévia de uma história que eu queria contar com mais tempo. Então, esse é o percurso que eu tenho recorrido e buscado deixar minha marca com esse compromisso, né? E além de cineativista, eu me digo ecofeminista, porque se nos tempos de hoje, que ainda há quem ache que a Terra não é redonda, a gente precisa, de fato, estar muito antenada com as questões macros da nossa existência, e toda a consciência ecológica e antipatriarcal faz-se necessário, né?
Exatamente, e cada vez mais, né? Estamos vendo aí o que vem acontecendo, né? O desrespeito não só à natureza, mas à própria natureza humana, como a gente banaliza isso. E dentro desse contexto de ativismo, dessa consciência, como é a presença feminina dentro desse espaço do cinema? A mulher que, pela própria natureza, é também criadora, é inventiva, a mulher cria vida, gera vida e é cuidadora por si mesma. Então, como é que ela está presente também no cinema, não só absorvendo, consumindo esse produto, mas também sendo protagonista?
Então, a gente tem, historicamente, uma predominância de homens brancos à frente desse fazer cinematográfico. É bom lembrar que, cada vez mais, a gente não tem um cinema, nós temos vários cinemas, várias possibilidades de narrativas audiovisuais, de aplicar essa dramaturgia audiovisual a partir de diferentes aspectos de diferentes atores. Como eu falei, meu início lá em 96 foi ao lado de mulheres em situação de comando em um set de filmagem. A Ediala Iglesias como diretora e roteirista e Diana Gurgel como produtora. Uma mulher que eu admiro bastante, com quem eu aprendi muito, especialmente da produção executiva, ou seja, esse lugar em que a gente se coloca de empreender mesmo a ideia desde o seu nascimento, o desenvolvimento do roteiro, os aspectos de viabilidade da obra, a sua produção e depois essa etapa de distribuição. Esse é um lugar cada vez mais ocupado por mulheres, há uma crescente nesse sentido, mas nunca é suficiente, estamos longe de ter um pé de igualdade nesse campo. Então, reforçar esse lugar, essa união das mulheres, no sentido de estarmos conquistando mesmo, né, esse espaço no mercado de trabalho, tendo reconhecimentos pelas nossas competências e afugentando qualquer tipo de assédio ou de desigualdades salariais e coisas do gênero, né? Então, estamos nesse movimento do webinário, se você me permite já puxar a sardinha para essa questão. Foi um impulso disso, assim, estou nesse lugar desde 96, como falei, então já são mais de 25 anos, para a gente trazer um pouco de como é que é esse percurso, né? Eu não fico restrita à produção audiovisual, porque, como você mesmo disse, não é um lugar fácil, especialmente na pandemia e com o pandemônio liderando o nosso país. Então, é um lugar de resistência e de luta muito incessante. Mas, como eu disse, também entendo que é os saltos da história que a gente tem que estar comprometido com ele para poder chegar em um lugar melhor, um mundo melhor. Esse é o meu intuito nessas lutas que eu empreendo aí junto com minhas parceiras e parceiros, porque os homens também são muito necessários. Não estamos aqui fazendo qualquer tipo de retaliação, longe disso.
Estamos tendo uma interferência.
Está me ouvindo?
Nós estamos tendo uma interferência muito grande, Ivan. Talvez vamos dar uma pausa para a gente retomar aí essa transmissão. Agora sim, parece que melhorou, mas tivemos uma interferência. São as interferências que acontecem, a gente vai lidando com elas, né, Fabíola? Eu acredito também que no universo da produção do cinema, a pandemia, a gente pode dizer que foi uma interferência significativa, um ruído nesse processo. Como é que foi, como é que está sendo produzido dentro desse cenário? No webinário vocês vão também falar sobre isso, né, sobre as dificuldades dessa produção e como é que vai ser esse lugar de troca que você vai promover.
Tá, eu acho que a primeira parte da pergunta tem a ver com isso, né? Como é produzir diante da pandemia? Foi extremamente difícil e segue sendo difícil, apesar da vacinação avançada, apesar dos protocolos, a gente não tem uma condição confortável ainda de realizar o nosso trabalho. Há uma certa perseguição até, posso dizer assim, mas fomos os primeiros a parar e, de fato, o retorno está sendo muito lento. Prova disso, já puxando um outro assunto, uma produção de maior porte que eu estou envolvida, que é a produção do longa-metragem Malês, uma obra de ficção inspirada na Revolta dos Malês de 1835. Esse é um filme que já iniciou sua produção em Maricá em setembro do ano passado, num momento que parecia que estávamos também arrefecendo a pandemia. Mas depois dessas duas semanas de filmagem, a gente ainda não conseguiu um retorno efetivo em função dessas ondas da própria pandemia. Mas estamos aí, firmes, obstinadas, buscando esse retorno da produção de forma mais regular e assim a gente levar adiante o nosso legado. Bom, e aí tentando voltar para a parte final da sua pergunta, que puxa para a questão do webinário, nós estamos, na verdade foi uma iniciativa minha, exatamente por isso, assim, por estar entendendo que esse mundo remoto também não vai sair das nossas vidas, mesmo com o fim objetivo da pandemia, e foi uma oportunidade de reunir outras mulheres com quem eu já trabalhei ou não, mas que tem um vínculo de admiração e de respeito muito grande, e também buscando diferentes formas de atuação. Essas mulheres escolhidas, essas cineastas, elas estão dentro das suas atividades, desenvolvendo cada uma ao seu modo, uma forma de manter-se produtiva, de se manter dentro dessa esfera da produção cultural, especificamente no cinema, sem entregar os pontos, porque muitos tiveram que entregar os pontos, muitos não sustentaram as empresas durante esse período de baixa tão agressiva dos trabalhos que a gente planejava e desejava ter realizado nesses últimos 2 anos, né?
A pandemia, a gente pode dizer, Fabíola, que trouxe uma lente de aumento assim, para essa questão da necessidade de investimento, até de divulgação, de criar realmente a cultura do maior cuidado, maior apreço à arte de modo geral. O que a gente viu? O setor artístico, os artistas de modo geral, os produtores culturais de modo geral, sofreram muito, foi um setor, um dos últimos a retomarem, na primeira, segunda onda, as suas atividades. Os teatros ficaram parados, fechados, os cinemas também ficaram fechados. Houve uma demora para ter uma resposta de soluções para trazer esse público, para trazer a produção. Foi assim com a cultura e com a educação. Isso evidencia que a gente precisa desenvolver mais a cultura desse olhar, desse cuidado, de investimento do país como todo. A gente precisa ter aqui no Brasil. A gente tem muito a teledramaturgia, é muito forte, né? Essa produção das telenovelas é muito forte aqui na nossa cultura brasileira, mas a produção de audiovisuais, de curta-metragem, de filmes, de documentários, será que a pandemia trouxe um olhar de que a gente precisa cuidar mais um pouco desse setor? O que é que você acha?
Olha, eu espero que sim. Ontem tivemos uma vitória expressiva, nacionalmente falando, em função da aprovação da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc II. Bom. Então, há setores progressistas da nossa política, mulheres, né? Vale dizer, a Benedita da Silva, Alice Portugal, a Jandira Fegali, são mulheres incríveis que estão, de fato, levantando e empenhados, junto com outros deputados federais também comprometidos com a mesma questão, que é reconhecer a importância da cultura para uma sociedade e como ela, de fato, faz toda a diferença no bem-estar, na harmonia, na realização e na autoestima da população. Então, esse é um fato histórico importante. Ainda temos aí o Senado Federal para tramitar e outros percalços, mas foi um avanço significativo enquanto política pública para a cultura em nosso país, porque é um recurso que vai ser descentralizado para estados e municípios. Então, isso que você falou, assim, temos uma cultura hegemônica pelas telenovelas, pelos grandes players, mas temos também esses vários outros cinemas de garagem, esse cinema independente, que é o que eu faço, que é o que minhas colegas estão também a realizar. Trago até um panorama assim, multinacional, quando trago a cineasta Cláudia Chaves, uma de nossas convidadas, que é peruana de nascimento, mas vive na Bahia, entre Bahia e Peru, nesses últimos anos, especialmente fazendo a sua produção cultural ganhar outros territórios, digamos assim, na Latinoamérica. Então, é resistência, é união, é força mesmo para a gente seguir adiante.
É movimento, né? E fazer chegar também essas produções, outra preocupação, e depois de produzir, de passar por toda essa jornada da produção, dos recursos para levantar tudo, é fazer chegar a audiência, né? Todas as pessoas, a democratizar o acesso a essas produções, a garantir que essas produções cheguem às pessoas nas periferias, em todos os lugares. Como você disse, existem cinemas, né? Várias formas da gente entender essa sétima arte. Então, que bom que vocês estão aí nesse movimento, nesse trabalho. E o que é que o webinário vai trazer mais, né? Ainda falando sobre esse evento, não sei se está aberto ainda as inscrições, para quem é destinado, quem pode participar, aproveita para fazer o seu convite.
Com muito prazer. As inscrições ainda estão abertas, ela é feita a partir de um link na bio da Albacacauê no Instagram. A Albacacauê é a nossa produtora. Então, a partir desse preenchimento do formulário eletrônico, os interessados podem se inscrever deixando ali algumas informações pessoais e também deixando algum indicativo, se assim houver, de algum projeto, ideia que se queira desenvolver. nosso intuito com isso é trazer não apenas esse encontro entre nossos inscritos e as nossas experiências pessoais nesse fazer artístico, mas também ouvi-los no sentido de quais são seus anseios, que necessidades primordiais estão tendo diante do seu desejo de realizar alguma obra. Então, uma mentoria estará disponível aos inscritos na medida que eles queiram compartilhar esse processo criativo que eles estejam imbuídos, né? Então, a ideia será realizar 8 encontros em março, a partir do dia 8 de março, sempre na plataforma Zoom, então ele é realmente exclusivo para os inscritos, e nessa dinâmica de ouvir as histórias, pensar as soluções criativas em torno delas, os arranjos de produção viáveis nesse cenário de políticas públicas, de captação de recursos, de caminhos para a sua obra. E muitas vezes não só nessa ideia original, mas quem está com seu produto pronto, aquele curta-metragem, e não está sabendo o que fazer com ele, então esse momento da difusão, da distribuição, também é um celeiro de interesse da gente, e a gente pretende compartilhar nossas experiências e trazer algum indicativo de caminhos para quem estiver inscrito e desejando avançar nesse sentido.
Com certeza, vai ser um momento ímpar, né? Diferenciado realmente, de troca. Imagina poder ouvir essas profissionais compartilharem suas vivências como cineastas, toda a sua trajetória, dificuldades, compartilhar tudo isso. Então, está aberta as inscrições, vamos divulgar o link para você, divulgar para quem você conhece, que gosta desse mercado, que se interessa para o cinema, que tem produções, que sonha adentrar nesse mercado e acha que é muito difícil, que não é para mim. Aí o webinário vai abrir portas, possibilidades e transformar em mentalidades, a gente ter novas pessoas, mulheres, homens, produzindo cada vez mais. Fabiola, muito obrigada, deixa aí o seu recado para quem tem esse desejo e acha que cinema é algo muito distante, não é para mim não. O que é que você diria para quem está nos ouvindo agora e que pensa, sonha, deseja produzir na Sétima Arte?
Vem para cima, vamos avançar, nada de se sentir derrotado antes de tentar, muito menos derrotada. A gente nasceu para brilhar e não para morrer de fome. Então, que sejamos cada vez mais obstinadas em avançar com nossos sonhos, realizá-los, e sem romantismos excessivos, mas com uma prática diária de muita luta, de muito engajamento, de articulação, estudo. Sempre o estudo está norteando os avanços. Então, ficar antenado, quais são os movimentos políticos, há uma necessidade da gente estar, de fato, comprometida com esse cenário, não dá para a gente achar que uma coisa está desassociada da outra, ao contrário, há um campo aí querendo o apagamento da cultura, a negação da cultura, desse espaço da diversidade, e isso é o grande empenho de luta e combate que eu tenho junto com muitos de meus pares, no intuito de avançar com a diversidade, avançar com esses olhares diferenciados sobre o que nós temos de belo e precisamos enaltecer. Então, fica o convite de que sigam nossas páginas. Ao Bacacauê está sempre noticiando o que acontece com nossas produções. Então, temos aí uma carteira de filmes já disponíveis, participando de festivais, participando de serviço streaming, como é o caso da minissérie Sonhadores, dirigido por outra mulher, Júlia Ferreira, que tem a alegria de estar na Amazon Prime Video. Então, os produtos da Albaca seu público, e eu faço aqui, por fim, esse chamamento de conheçam nossas obras, compartilhe e vamos avante.
Com certeza. Obrigada, Fabiola. Parabéns pelo trabalho. Eu conversei com a cineasta ecofeminista, sócia da Albacacauê Coprodução. Vamos esperar aí uma lei que vai estar com essa linda produção aí para que a gente possa ter acesso em breve. Obrigada. E a gente fica agora com a